Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Trabalhar em Home Office 15 Dicas para Ser Mais Produtivo, de Jefferson Moraes. É um e-book em português voltado a leitores que buscam organizar melhor a rotina de trabalho remoto e reduzir perdas de foco no dia a dia. Pelo próprio título e pela forma como o livro é apresentado, trata-se de uma obra prática de orientação direta que reúne recomendações para tornar o home office mais eficiente, com atenção especial à disciplina, ambiente, planejamento e gestão do tempo. O tema é especialmente relevante em um contexto no qual muitas pessoas passaram a lidar com o trabalho em casa, sem preparação prévia. Em vez de propor teoria abstrata, o livro se posiciona como um guia de aplicação imediata, com dicas simples para melhorar a produtividade em condições reais de trabalho remoto. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, estruturação da rotina para transformar o trabalho em casa em atividade produtiva. Um dos eixos centrais do livro é a necessidade de criar estrutura no cotidiano do home office. Trabalhar em casa pode parecer flexível, mas essa flexibilidade tende a gerar dispersão quando não existe uma organização mínima de horários, prioridades e limites entre vida pessoal e profissional. A proposta do livro, ao reunir 15 dicas, é justamente oferecer um roteiro prático para reduzir improviso e aumentar consistência. Isso é importante porque produtividade remota não depende apenas de esforço individual, depende de um sistema de hábitos que sustente concentração ao longo do dia. A obra se encaixa nessa lógica ao tratar o trabalho em casa como uma prática que precisa de método. Em vez de depender de força de vontade constante, o leitor é orientado a construir uma rotina previsível, capaz de diminuir fadiga decisória e tornar o início, o meio e o fim do expediente mais claros. Essa abordagem é útil para quem sente que o dia passa rápido, mas entrega pouco. Em segundo lugar, organização do espaço físico como base para foco e separação de papéis. Outro tema relevante é a influência do ambiente doméstico sobre o rendimento. No home office, o espaço de trabalho não é neutro. Ruídos, circulação de pessoas, conforto e inadequado improvisação costumam afetar a atenção e a qualidade da execução das tarefas. O livro se alinha a uma visão prática, segundo a qual o local escolhido para trabalhar interfere diretamente no comportamento mental, porque o cérebro associa ambientes a funções específicas. Por isso, separar um espaço dedicado ao trabalho ajuda a reduzir confusão entre descanso e atividade profissional. Esse ponto é particularmente importante em casas pequenas ou com múltiplas demandas simultâneas, nas quais o desafio não é só técnico, mas também simbólico. É preciso criar uma fronteira visível entre tempo livre e tempo de produzir. A ênfase no espaço físico diferencia a obra de conselho genérico sobre motivação, porque parte de um elemento concreto e verificável. Ao tratar do ambiente como ferramenta de produtividade, o livro oferece um argumento simples, mas consistente. A organização externa favorece a organização interna. Em terceiro lugar, gestão do tempo com metas diárias e execução por prioridades, o livro também valoriza o planejamento diário como mecanismo de controle do trabalho remoto. Em home office, a sensação de liberdade pode ocultar um problema recorrente: tarefas acumuladas sem prioridade clara, o que gera atrasos, retrabalho e ansiedade. A utilidade de definir metas diárias está em transformar intenções vagas em ações mensuráveis ao longo do expediente. Esse tipo de orientação é particularmente importante porque, longe do ambiente corporativo tradicional, o trabalhador precisa assumir mais responsabilidade pela própria auto-organização. O mérito da proposta está em mostrar que produtividade não se resume a trabalhar mais horas, mas a trabalhar com direção. Metas concretas ajudam a selecionar o que merece atenção primeiro e evitam que o dia seja consumido por demandas secundárias. Em um contexto remoto, essa filtragem é decisiva para manter a percepção de progresso. O livro, ao enfatizar esse ponto, oferece ao leitor uma ferramenta simples e aplicável. Planejar o dia com clareza reduz dispersão e aumenta a chance de concluir o que realmente importa. Em quarto lugar, redução de distrações e controle consciente das interrupções domésticas. A obra se relaciona de modo direto com o problema das distrações, um dos maiores obstáculos do trabalho em casa. Diferentemente do escritório, onde a função profissional costuma ser reforçada pelo ambiente, o lar reúne estímulos concorrentes o tempo todo: televisão, celular, redes sociais, ruídos e interrupções familiares. O valor desse tema no livro está em reconhecer que produtividade no home office não falha apenas por falta de competência, mas porque o contexto doméstico exige estratégias específicas de contenção de estímulos. Assim, a recomendação não é eliminar completamente o cotidiano da casa, algo inviável, e sim estabelecer mecanismos para reduzir o impacto dessas interferências. Isso inclui criar combinações de convivência, usar blocos de foco e aprender a dizer quando não é o momento de ser interrompido. A análise é relevante porque trata distração como questão estrutural, não como defeito moral do trabalhador. Dessa forma, o leitor entende que proteger a atenção é parte do trabalho e não um detalhe secundário. Por último, uso de hábitos práticos para manter constância sem depender de grandes mudanças. Um diferencial importante do livro é o tom prático e acessível. Em vez de apresentar um modelo complexo de transformação do home office, a obra tende a trabalhar com sugestões e objetivas fáceis de aplicar e compatíveis com a rotina real de quem já precisa produzir em casa. Isso torna o conteúdo especialmente útil para leitores que não buscam teoria extensa, mas orientação imediata para lidar com problemas cotidianos. A ideia de produtividade aqui está associada à repetição de pequenos ajustes comportamentais, organizar o espaço, definir prioridades, limitar distrações e construir disciplina progressiva. Esse enfoque é relevante porque evita soluções idealizadas, que muitas vezes não sobrevivem às exigências do dia a dia. Em livros da mesma categoria, é comum encontrar conselhos genéricos sobre motivação. Aqui, o valor está na lógica operacional, isto é, no que pode ser feito de forma consistente. Essa característica amplia a aplicabilidade do conteúdo e explica por que a obra pode funcionar como um guia de consulta rápida para quem precisa melhorar o desempenho no trabalho. Remoto sem reformular toda a vida. Em conclusão, trabalhar em Home Office 15 dicas para ser mais produtivo é indicado principalmente para profissionais, autônomos, estudantes e qualquer pessoa que precise organizar melhor a rotina de trabalho remoto. Seu maior benefício está na utilidade prática: o leitor encontra orientações diretas para estruturar horários, controlar distrações, ajustar o ambiente e dar mais clarezas ao planejamento diário. Em vez de se apoiar em reflexões amplas ou em teoria de gestão, o livro aposta em recomendações concretas, o que o torna acessível para quem está começando a lidar com home office ou para quem já trabalha em casa, mas sente queda de rendimento. O que o distingue de outros títulos do mesmo campo é precisamente a simplicidade operacional. A obra parece focada em resolver problemas imediatos do cotidiano remoto, e não em oferecer um discurso abstrato sobre produtividade. Isso faz com que seu valor esteja menos na novidade conceitual e mais na aplicabilidade. Para leitores que querem um guia curto, objetivo e voltado à prática, o livro atende bem a essa necessidade. Se você quiser apoiar Jefferson Moraes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!